Novo álbum do Metallica na área, 72 Seasons. Eu fui ontem com o Plínio e com o Rodrigo ver a premiere mundial no cinema. Foi antes do lançamento oficial, um dia antes do lançamento oficial. E a gente está compartilhando aqui com vocês como que foi essa experiência. Você vai ver a gente indo para lá, vocês vão ver o que a gente estava, nossas expectativas e como foram as impressões logo depois que a gente saiu. Música a música. Então acompanha aí com a gente aí, nossa aventura aí, escutando esse álbum do Metallica pela primeira vez.
Metallica! Metallica no cinema!
Não vai ver, a gente vai ouvir. Não,
vamos
vai
ver, ver, pô, eu tô para a porta do cinema, tem um... Tem a porra daquela tela lá pra ficar de olho fechado.
Vai ter um negócio de áudio assim.
Pino, vai ter os waves.
O cara fica velho, não
consegue. Mas o que a gente vai ver? É Metallica, mas o que é do Metallica? Você aprendeu?
72 Seasons,
álbum novo, a gente vai escutar pela primeira vez na íntegra. Embriagado e vai falar o que acha.
Então não vai contar muito, né?
Não vai contar nada, não vai contar nada.
Entramos no cinema e o Rodrigo.
O que você acha que vai sair? Vai ser um álbum clássico? Vai ser uma outra merda tipo Sunfinger?
Não vai ser. As músicas saíram são legais.
É, já deu um gostinho.
Então tá, não pode mais ser Sunfinger porque já tá melhor.
É, já tá melhor.
E aí, mas o que vocês acham aí? Aposta, aposta.
Eu acho que vai ser na pegada Luz Eterno, na maioria do álbum. Eu não acho que...
Já saiu quatro, sim.
Eu acho que vai ser uma celebração ao Metallica antigo, mas eles não conseguem mais fazer, então vai ser a celebração
do
Metallica
novo.
Entre
o antigo e o novo?
É,
eu acho que vai ser uma continuação dos trabalhos mais atuais.
Não, vai não.
Vai sim.
É isso aí, estamos aqui, pô, vendo os trailers logo. Ó, o cara fica falando aqui pra não atrapalhar. Logo. 72 Seasons Metallica. Choking on the sleepless nights, burned by light and
a gente acabou de escutar em primeira mão, só a gente no cinema, só a gente e mais uma galera. O novo álbum do Metallica, como é o nome, Rodrigo, do novo álbum do Metallica?
72 Seasons.
É, 72 Seasons, esqueci do nome, então...
Logo, e o Lars também não lembrava.
Lars ficou confundindo o nome da tour com o nome do álbum.
É, que é M72, né? É.
Então,
não foi só ver a experiência do cinema, a gente tá aqui para falar o que a gente achou em primeira mão desse novo álbum do Metallica.
Acabou de sair,
escutamos o álbum inteiro na intra, comentário da banda, tudo, então a gente vai falar agora.
Queria reclamar que ninguém comprou pipoca.
Queria reclamar, só para deixar pros
álbuns. Meu Deus, nunca mais falo um negócio dele.
Cadê minhas notas
pra ele? É, eu tô faltando aqui para não
bloquear. A primeira música foi a 72 Seasons, né, a música... Título.
Que já tinha saído o single, né? Então a gente já conhecia aí, a galera já conhecia. Já. Menos
que
Plínio.
Menos eu que sou mongolai.
E tá fora do mundo, né? Só no TikTok.
Exato, tá fazendo assim.
É. E, pô, assim, que eu anotei lá, tem algumas falas lá do Kirk, que é um. O Robert fala que é um riff que é a cara do Kirk.
É, que chegou naturalmente pra ele, né?
O Kirk fala disso, que chegou naturalmente, que ele compôs em casa e tal. E o Robert falou também que é bem Bay Area. E nada mais justo do que o ex-guitarrista do Exodus compôs esse riff, né?
É verdade. Eu nas minhas anotações,
vamos ver.
Eu coloquei que o começo era longo, bem legal pra show, assim, pra começo de show, né? Pra abertura de show. Eu achei...
É só uma infusão bem simples.
E eu gostei do solo do Kirk Hammett também.
Gostei pra caramba.
Eu nunca tinha escutado a música, mas no apanhado, depois de eu falar, vou falar depois do apanhado geral, mas eu achei o estilo de solo do Kirk Hammett bem diferente do Metallica. No outro pra cá, vamos dizer assim.
Sim.
Black Album pra cá.
Vamos dizer mais simples.
Mais simples, sem muito com o Awá, mas sem aquele Awá.
Tinha Awá, tinha Awá pra todo lugar. Tá ligado? O famoso Vava.
É, mas dessa vez eu gostei, e eu gostei dessa música. É uma excelente música pra abrir o álbum.
É uma música que é rápida, né? E o James até falou como que tá difícil pra ele, quanto mais velho ele fica, de...
Pra tocar, né?
Fazer o down picking ali rapidão.
É, ele até falou que lembrava Master, jeito de tocar.
Verdade. E eu também gostei muito do clipe dessa música. Eu tava passando lá, era realmente o clipe, né? E eu achei o clipe bem bacana.
Às vezes tinha clipe, às vezes tinha uma coisa meio psicodélica.
Ah, mas essa música, a música tinha clipe, era o clipe, né?
As músicas tinham clipe, era o clipe, as que não tinham, ele colocava alguma...
Nenhuma música especial, mas vai chegar lá. E a segunda música é Shadows Follow.
Shadows Follow.
Isso.
Que, pra mim, o começo é totalmente Black Album. Sim, pra mim, e depois foi um negócio meio Death Magnetic depois. Acho que teve uma mistura ali do dois. Ah, bora, meu velho.
Mas é estranho você falar isso daí, porque eu tô olhando as anotações aqui, o James falou que era um clima bem Ramones pra ele.
Ele quer saber mais que eu.
Ele quer saber mais que você, James. O Robert Trujillo falou que é a melhor jam do álbum, de assim, pegar e tocar junto, foi a mais divertida nesse ponto. Ele achou uma pegada Black Sabbath, então ninguém concorda com o que parece. Porcaria dessa música.
É verdade. Né?
Então, se você não ouviu ainda, você não faz ideia do que acontece. Acho que nem quem ouviu consegue.
Aí, eu achei essa música meio média, na verdade. Não me pegou muito, não. Assim, não é ruim, mas também não pegou.
Eu achei o riff muito bom, mas achei a performance vocal muito baixa. Achei sem empolgação. Parecia que o James não tava a fim de cantar.
E não foi a única música, viu? Pra falar a verdade, que eu achei isso. Não foi a única música que eu achei meio com o vocal meio cansado.
Tipo... É, essa música tá bem cansada, isso aí. Então tá aí.
Vamos pra terceira música. A terceira música é Scream Suicide.
Também já tinha o single. Já tinha saído.
Já tinha eu só escutei o Luta Eterna, pelo jeito.
Tinham quatro singles.
Isso é verdade.
Mas antes de começar a música, eu acho que foi o Robert Trujillo ou o Jimmy Hetfield, que falou que era uma vibe mais New Wave of British Heavy Metal, um heavy metal mais tradicional. E que parece realmente no começo, assim, e no meio da música tem uns riffs lá. Que lembra, tá ligado?
Parece bastante, mas é bem
flexível. E uma frase de guitarra bem legal. Outra coisa característica no álbum é umas frases de guitarra que ele faz depois dos álbuns, depois do solo, ele faz uma frase de guitarra igual como ele fazia pro tipo Ride the Lightning, tem muito isso. Tá ligado? Então eu achei que nesse álbum ele
tem um riffzinho melódico.
É, o riffzinho melódico, exatamente.
Isso é bem legal.
O Trujillo falou que ele acha que é a melhor melodia vocal do álbum inteiro, né? Mas eu discordo.
Eu discordo dele, mas isso, ele canta bem melhor. O James canta bem nessa música, cara.
Sim, mas eu digo assim, não é uma melodia que pra mim pegou tanto, mas é... Tá, acho que nesse sentido, acho que talvez...
Mas vindo depois da Shadows Fall, é fácil ficar bom o vocal. É realmente muito abaixo, a música anterior.
Mas é uma música boa, né?
Eu achei a linha de vocal bem parecida com o Fuel, cara. Achei muito parecido com o Fuel. E é isso aí. Até aquele momento, até essa terceira música, era a melhor que eu tinha curtido.
Vamos falar de qual música agora? Vamos
Sleep Walk My Life Away.
Eu só escrevi aqui, sabe, vou falar pra você que eu escrevi aqui. Eu gostei, não gostei do riff, nem da melodia, nem da levada, nem no solo. Ah, não, mas tem um solo de guitarra muito bom. E sem muito ao ar.
Você não gosta de ao ar,
é uma... Não, é só uma característica de o que você espera do que realmente.
É, isso é verdade.
E realmente os solos são mais nítidos, você escuta as notas, né? Então, gostei dessa parte. Mas a música em si eu achei a pior do álbum.
Porra. Fala o que você achou aí.
Eu achei uma música bem elaborada, assim. Mistura uns momentos de calmaria com momentos bem pesados, assim. Outro Hill falou que, tipo, representa surf pra ele, não sei o quê. Essa parte eu já não concordei.
Não é essa assim. Não que ele falou de surf. Ah, é verdade. Essa é que ele falou de surf. Você tem razão.
Eu falei, quando eu tava esperando, assim, quando começou, foi antes, né? Antes da música tocar. E quando tocou, eu falei, pra mim,
não tem nada a ver com o surf.
Não entendi essa.
A viagem dele foi meio louca, pô, vai.
E o clipe, eu achei o clipe bem legal também.
Eu achei a música bem legal, cara. Eu curti a música. Até anotei a introdução tribal dela, é muito legal. Me lembrou bastante coisa entre o Injustice e o Black Album. Acho que se estivesse no lado B do Black Album, estivesse ali no meio do Injustice, não estranha ela, não. E até anotei, se o Napster existisse ainda, essa seria a música que a gente ia tocar.
Ah, tá certo. Vai. Então,
achei bem legal.
Ainda bem que eu morava em Recife, né? Vocês eram em São Paulo, eu não ia ver.
Foi a minha favorita até aqui.
Sério,
mas
não.
Eu anotei que não era necessariamente a melhor do álbum, mas foi a minha favorita. Curti bastante.
É, porque a próxima é You Must Burn.
Mas não sabia disso.
Se você... Se você gosta do Stable True, você vai gostar de You Must Burn, que eu acho que é a mesma levadinha que a Tom, com punch, né?
Uma levada mais meio tempo.
Eu achei legal a música.
O que, que você achou dele?
Eu gostei, na verdade, eu acho, precisa ouvir de novo o álbum, né? Porque foi só, mas a minha primeira impressão, eu acho que é a minha música favorita do álbum. Eu gostei muito dela. Oh. O riff bem pesadão, uma pegada um pouco mais lenta, assim, o riff pesadão, eu curti muito.
É, eu só notei aqui as coisas que o pessoal da banda falou, que falou que era a favorita dele no álbum. É, que ele amava esse riff, né? Tudo acontece até chegar ao final, até o solo e até o final pra ele. Ele vê como a música vai crescendo. E o Lars falou que essa música tem um pouco de "ur", mas não "ur", um pouquinho mais de "ur", seja lá o que significa. Mas foi exatamente as palavras dele.
E foi um pouquinho mais de "ur" antes de começar a música.
Foi. E eu achei o riff muito bom, assim como você falou. É bem, anotei a mesma coisa, Sad But True, mistura de Sad But True com Cyanide. Tem as duas juntas.
Cyanide o quê? Do Halloween?
Não.
Tem uma Cyanide do Halloween?
Não.
Ah, oi.
The Death Magnetic.
E a próxima? Aí. A próxima é qual? A próxima é a
Lux Eterna.
Eu gosto da música, todo mundo conhece, eu acho. Essa música é mais acho uma levada aqui em All, um negócio mais assim, mais próximo, né?
Primeiro single que saiu.
Primeiro single e tal, muita gente conhece, eu acho que tem muita coisa pra falar.
Eu achei interessante que eu não tinha pensado nisso, mas quando o Trujillo falou que parece ter uma energia de uma música do Motorhead, eu falei, tem mesmo.
Tem mesmo.
Acho que talvez seja por causa da bateria ou
a bateria do Overkill, cara, bateria do Overkill.
Essa parada da repetição também, um pouco que fica ali, acho que o Motorhead também tem um pouco disso e realmente...
O Motorhead é uma das maiores influências pro Metallica, então com certeza. E uma outra coisa que foi muito criticada nessa música foi o solo dela. Hoje eu prestei muita atenção. Podia ser um solo do Slayer, cara. Podia ser o Kerry King tocando e nem ia falar nada, mas é igualzinho.
Eu não critiquei o solo, estilo. Não. Eu falei que eu gostei do solo aí. Você gostou?
Não, mas muita gente criticou. Tem gente aí criticando, até o Kirk rebatendo aí. E eu achei bem legal, cara. Tá bem no estilo...
Foi a música mais aplaudida pela galera do cinema, né? Eu reparei que a galera, talvez porque, né, já conhecia e tal.
Isso, né? O pessoal aplaudia no final. A gente também.
Aplaudia. Algumas aplaudiam menos. Essa daí foi a mais aplaudida, com certeza.
Beleza, vamos ver qual que foi a próxima, Plínio.
Call of Barbed Wire. Que é uma música que eu achei bem média, tipo assim, com altos e baixos, mas assim, não foi uma música que me pegou muito, não. Normalmente eu escrevi, fazia anotação no final da música pra colocar exatamente o que eu achei. O sentimento que eu tive na hora. E o sentimento foi uma música excessiva, tanto que eu não lembro.
E esse sentimento tá aí ainda, né? O que, que você achou, Rodrigo?
Eu gostei, achei ela mais lenta. Aliás, eu reparei que tem muitas músicas com um tempo um pouco mais lento, foi a minha impressão. Mas também não achei assim top, a melhor das melhores, assim, mas achei ok, achei legal.
Concordo, não é das melhores, mas eu gostei muito das harmonias vocais dessa música. Acho que a única coisa que eu vou adicionar que foi uau, tem duas, três vozes do James ali fazendo harmonia, algo que a gente não está muito acostumado a ver em metal. E achei que o final dela é totalmente In Justice For All. Dá até pra cantar Harvest of Sorrow. Foi bem chupado ali. E qual que é a próxima aí?
A próxima é a Chasing Light. Chasing Light, que eu acho, pelo que eu me lembro, é a minha música preferida do álbum até agora. E eu achei o refrão dela espetacular. Achei o refrão com aquele riffzão aí embaixo. O Jamie Hetfield soltava uns gritos que me lembrava o Metallica do Kieran All, tá? Um negócio meio agitado assim. Eu achei show de bola e pra mim a Chasing Light, principalmente o refrão, o começo eu não gostei muito, até anotei aqui, o começo foi a parte, eu disse mais essa uma música, porque teve muita música do Metallica nesse álbum que começava, que começa a guitarra riff. Zurich na caixa imitando tipo, seguindo o riff e depois a música desenrola. Eu disse, porra, mais uma, velho.
Mas começa com vocal, né?
Começa com grito e tal. Mas aí depois entra essa parte, aí eu disse, porra, mais uma. Mas aí quando a música se desenrola, eu achei foda. E realmente, essa eu gamei.
Eu também gostei bastante. Tanto que anotei aqui, ó, que tem uma parte vocal, tem um backing vocal lá que lembra muito o vocal do James no Kill 'Em All.
Acabei de falar isso, é um
backing vocal, né? Não sei se é o James mesmo fazendo, não deu pra sacar. E outra coisa que eu anotei aqui, num show, essa é a música que eu vou pro Mosh Pit.
Se eles tocarem.
Rodrigo, vai tocar o beat, dois setlists, vai ser metade do álbum num dia, outra metade no outro. A outra, essa aqui, não é. O que você achou dessa aí, Rodrigo? Será que
mostra pitch? Eu achei ela média. Talvez eu precise ouvir ela de novo, mas não me pegou tanto, não. Eu não lembro quem que falou que parece uma música de chasing, né? De perseguição, assim.
Sim. Foi o Eduardo Giro falou que parece a polícia ali em São Francisco e tal. Sim,
ou você correndo
dos anos
da polícia.
80 e tal, aquelas paradas.
É uma música de perseguição.
Acho que por isso que vocês gostaram tanto, porque essa parada dos anos 80 que.
Até, ele nasceu em 95. Mas ele falou, no sentido, eu acho que ele falou parada de filme.
Sim. Ele falou que era cinemática.
Né? Ah, cinemática. Então eu perdi essa parte. Pronto, beleza.
Porque... E é verdade, tem essa pegada mesmo, mas não. Média.
Rodrigo nunca correu da polícia, não sabe qual é essa sensação, não vai se identificar com a música.
Não vou.
A próxima música é a música que deixou a gente no escuro, que é If Darkness Had a Sun, que também foi um single.
Foi um single. Um bom single.
Foi um single e eu acho a música legal. Eu botei aqui, eu acho a música legal, mas a música.
Foi tudo que você escreveu, né?
É, a música ok.
Ok, porra, eu fiquei na dúvida entre as minhas favoritas, essa da Darkness ou a do. Parece que uma, o Burn lá. E acho que é verdade que eles acho que foi o James que falou que é uma boa música para ao vivo, porque a galera vai ficar cantando lá o Temptation, né? Tipo, gritando junto.
Vai ficar bem legal, né? A gente já tava cantando aí.
Eu gostei bastante.
Ah, eu achei bem legal, cara. Acho que ao vivo vai ser uma das mais empolgantes. Né? Vai ser uma boa música ao vivo. E aconteceu algo nessa música, né?
É.
O nome da música é If Darkness Had a Sun, né? Se a escuridão tivesse um filho. E no meio apagou a tela, cara.
Ficou tudo escuro. E o Mongol aqui, eu achei, pô, tem Darkness no nome da música.
Nossa, genial,
será que foi pro gosto? Genial.
Pô,
o cara foi no banheiro.
Esqueceu.
Apertou no botão errado ou esqueceu alguma coisa.
Exatamente. Porque começou a falar da próxima música e não tinha voltado. O Rodrigo tinha razão falando que foi um erro. Não foi proposital.
É verdade.
A galera zoando lá, né? Fazendo sombra na tela e tal.
Uma tela daquele tamanho, todo mundo ia brincar de sombra.
Tá. O álbum já tá acabando, vamos pra décima música, que é Tipo Argon. Né? Que é música muito boa, com bons riffs, refrão, show de buela. Parece no remorso no começo, muito boa.
No começo, no meio
e
no fim.
Eu achei legal.
No começo, no meio e no fim parece No Remorse, cara. Acho que a minha primeira anotação foi essa aqui. No Remorse, até uma pergunta aqui, porque o riff é muito parecido.
E
essa música podia estar no Kill 'Em All, não é só isso, mas achei que a estrutura dela é bem Kill 'Em All, a pegada dela é bem Kill 'Em All. Acho que podia.
Podia. Você vê que Kill 'Em All tem Jump in the Fire, que é uma música que eu não gosto muito.
Se tivesse um ruivinho no meio do negócio, ia falar assim.
É.
Teu negócio é que você sente falta do teu galego.
É, o meu galego. Se tivesse o meu galego.
O que você achou do Tipo Argon? Você acha que foi longe demais
mesmo? Foi, eu achei média também. Tá. Opiniões aqui completamente diferentes. As que o Pino não gostou, eu gostei. As que eu gostei, o Pino não gostou.
Passou pra vocês verem que quando a gente fala de gosto diferente nos episódios, é porque realmente o gosto é diferente mesmo. Tá ligado? Um gosto é bom e o outro nem. Agora.
Me digo mais, não gostei também da próxima. Não gostei, não. Gostei de todas as músicas, tá? Mas achei médio, achei.
O Rule of Mirrors, que é dessa primeira música, ganha você pelo clipe. O clipe é aquele paintbrush.
Não, não clipe, não. É só o. Eu acho que não. Eu acho que é
Mas essa daí do videogame, né? Lá, aquele
paintbrush.
Mas vocês acham que é o clipe?
Ah, não sei.
Paintbrush é avançado. Ah, por que não?
Eu botei paintbrush que é só meu nome.
Mas é que eu achei que
era só. Que foi feito pelo primo do Chris, né?
É, esse mesmo. Eu achei que não tem clipe, eles colocaram aquele gráfico, mas não sei.
Pode ser, acho que a maioria das músicas ali não tem, mas podia ser um clipe.
Essa música também que eu coloquei aqui, ó, é muito característica a questão da bateria com a guitarra, mas aqui, gostei muito da linha de guitarra depois do solo, me lembra muito Metallica antigo, igual a outras, a outra música lá, que o que realmente faz o solo, depois fica fazendo as frasezinhas de guitarra, bem legal.
Mas acho que aí já deu pra sacar, que toda música tem aquilo lá, vai te lembrar um pouco dos últimos dois trabalhos, né, do Hardwire e do Death Magnetic, depois, e tem algumas porções, aqui, isso aqui vai te lembrar Ride in the Night, isso aqui vai te lembrar Kill 'Em All, isso aqui vai te lembrar um pouco do Master, mas toda música seguiu mais ou menos essa estrutura. Mas pra mim essa música aí foi a pior.
Foi a pior?
Não é uma música ruim, mas foi a pior.
É, foi uma música ok também, eu gostei assim e tal, mas também não é nada que me enche os olhos, não. Falar assim,
Falei. Falou, falou. Ah, então agora.
Ele não me ouve.
A última. A última música que é Inamorata ou Inamorara. Inamorara. Como é que a gente fala Inamorara?
Que isso é italiano, isso aí?
Isso é italiano, você devia saber, pô.
Não sei. Assim, a música, quando começou, eu achei que ela queria realmente que você se preparasse para algo longo, assim, uma levada meio que dá vontade de sentar e. Porque até o Trujillo fala que parece você andando na Costa Oeste do Pacífico.
Sim, pegando a Pacific Highway com carro conversível.
Com carro conversível com cabelo. Quem tem dinheiro, aí tem um carro conversível. Aí, porque a gente é de busão com a cabeça do lado de fora.
Conversível, a capota não vai funcionar. Se a capota tá aberta é porque perdeu.
Mas assim, e eu achei bem legal e achei o final uma viagem bem show de bola. Bem. Gostei da música, eu gostei.
Ah, eu gostei pra caramba dessa música.
E ela tem mais de 10 minutos, né? Mas passa muito rápido.
Assim. A primeira música do Metallica com mais de 10 minutos, segundo o Lars. Eu iria conferir todos os álbuns, mas eu acho que ele tem razão.
E não lembra nem o nome do álbum?
Não lembra nada.
Vai lembrar disso aí. Eu conferiria, com certeza.
Mas, cara,
eu tenho. No começo, eu não sei se foi, se eu tava viajando ou coisa que é, mas teve umas partes assim que pra mim parecia que não era o Metallica tocando assim. E depois, mais pro fim, parecia mais. Então, eu vi de novo, mas eu fiquei com essa impressão então, assim, na primeira metade.
Eu vou falar que essa música é mais diferente. É a única música que não me remeteu a muita coisa do Metallica.
É.
Eu acho que foi a música que eles falaram, como toda última música de álbum, é algo mais experimental. É
mais épico, como eles me falaram,
né? É épico, é uma música épica. Eu achei os melhores vocais do álbum, disparado. Tem uma pausa solo de baixo que é linda. É realmente linda. Acho que eu não lembro nenhuma outra música do Metallica pós Cliff Burton, que dá esse espaço por baixo. Vocês lembram de alguma?
Não, tem a Orion, né? Pós Cliff Burton, não. Tem não.
Finalmente, acho que valeu a pena, porque, pô, o Robert Wills, o senhor baixista.
Do Black Album, que é...
Mas não é tanto.
Que passa 5 segundos.
É. E olha lá, acho que o Lars não dormiu nessa hora, né? Mas... Pra mim foi a melhor, cara. Tem a harmonia de guitarra são muito boas, né? Achei sensacional. Eu tô pra falar que a minha favorita. A música você vai pegar ouvindo no carro.
Em alguma highway aí?
Na QC138.
Percebe.
E é isso.
Apanhado geral do álbum, o que é que você achou, Rodrigo? Um álbum bom, um álbum legal, melhor que o Hardwire ou tem que escutar mais?
Eu achei um álbum bom, legal, assim, o melhor dos melhores, acho que não sei, precisaria ouvir mais vezes. Eu achei que seguiu meio que a linha ali do Death Magnetic e do Hardwire.
Sim.
Eu gosto muito do Hardwire, então, assim, eu gostei também desse, assim, foi a primeira vez que eu ouvi, vou precisar ouvir mais vezes aí pra dar uma maturada, não sei ainda se eu gosto mais do que o Hardwire. Mas gostei bastante em geral, assim. Posso só, antes, pra terminar também, eu achei que todos os clipes estavam, assim, legais, mas uma coisa bem simples, né, também. É sempre eles tocando ali e em um cenário meio futurístico, meio cheio de luz em volta e tal.
Não muda muito, né?
Não muda, é sempre mais ou menos a mesma ideia. Mas é simples, mas são bons. Não são espetaculares, mas são legais. E também achei um álbum que tinha... Muitas das músicas têm uma pegada um pouco mais lenta, eu achei. Foi a minha impressão.
Nossa, achei. Bom, eu falo depois que achei.
Mas assim, no tempo, assim, né? Não que talvez ali tenha uma palhetada um pouco mais rápida e tal, mas não sei, eu achei no tempo um pouco mais devagar.
Eu tô contigo nessa. Eu achei... Principalmente eu acho que é por causa da bateria... E
da idade também.
Então. E da idade, porque o próprio Hetfield fala que, né, na primeira música ele fala que é difícil
banda,
e tal. Não, mas assim, a hora chega pra todo mundo, né, tipo assim. E eu achei o álbum legal, eu vou escutar mais e tal, mas eu achei que tem músicas ali que são bem boas, assim. Coisa que eu não me lembro no Hardwire, tipo, algo desse jeito, né?
Tem que escutar o álbum, cara.
Porque eu tenho. Faz tempo que eu escutei. Eu boto, eu escuto uma música e tiro. Boto o Massa Pop. Mas é um álbum bom. É um álbum bom, assim, pra uma banda que veterana, tá ligado? Que
teve a coragem de experimentar na última música, tá ligado? Então é isso aí, velho. Tipo, tem que tirar o chapéu mesmo pro Metallica. Poder fazer um episódio. O Metallica ainda é relevante para o heavy metal, a gente poderia fazer isso.
Sim. E eu acho que ele prova isso com esse álbum.
Tá certo.
Tá. É, na minha opinião, eu achei o álbum bom. Achei ele bom. Não é inovador, nem se compara com o Master of Puppets. Nada disso. Acho que também é difícil para uma banda que nem o Metallica conseguiu dar três tiros certeiros. Clean Now, Ride in the Light e Master of Puppets. Depois disso, é difícil manter a mesma qualidade. Mesmo tendo álbuns bons ali, Black Album é um super álbum, Injustice é um super álbum ainda. O Death Magnetic eu gosto bastante. Mas achei esse álbum, o 72 Seasons, achei ele bem pesado, não tem nenhuma baladinha. Não tem nada, não tem
nada. Só a última música é mais viajada.
É mais viajada e tal, é mais melódica, né? Mas achei que eles jogaram na safe. Achei que eles foram na parte segura, né? É, na parte de composição. Eu acho que se eles estivessem indo mais na linha do Inamorata lá, tivesse metade do álbum indo nessa ali, eu acho que ia ser um pouquinho... Ia me agradar mais. Pelo menos pra mim, eu ia estar aqui, putz, Metallica lançou um puta álbum, mas... Como eles, acho que eles tentaram usar as fórmulas que tava lá no Death Magnetic, do Hardwire, usaram as pitadinhas mais antigas, que ficou bem legal, que nem na primeira música, ficou muito boa, né? A pegada sim, mais sim. antiga... Outra que eu falei lá, que parecia No Remorse.
Você acha que talvez tenha sido medo de arriscar demais e quebrar as pernas, como
aconteceu
no passado?
Eu acho que é querendo, tipo, você quer agradar os fãs novos, quer agradar os fãs antigos, e tenta fazer uma fórmula que funcione pra todo mundo, né? Porque se ele fizesse um metade do álbum igual a Namorata, ia agradar a gente.
Ia agradar a gente, é verdade.
Ia agradar um grande público, vamos dizer assim. Mas assim, vale, né? Vale.
Uma pergunta agora, como que foi a experiência de ver no cinema, escutar no cinema pra vocês? Começar com o Rodrigo, que é a segunda vez, a experiência.
É a segunda vez, na verdade, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar disso antes da primeira vez que eu fui ver do Rammstein, que tem aí no canal. Não sei, talvez já tenha acontecido antes, mas pra mim foi a primeira vez que eu ouvi falar disso e que eu fui lá presenciar. E tinha gostado muito, e agora comparando com essa vez aqui do Metallica, foi o mesmo formato, assim. Foi tocando as músicas e ali um clipe quando tinha o clipe, uns gráficos diferentes quando
eles comentavam clipe. Também entre as músicas igual?
Não, o do Rammstein não tinha, né? Comentários,
foi só o álbum.
Eles não apareceram, não falaram nada.
Não quiseram botar a legenda em inglês?
Não.
Então, alemão,
isso é verdade, não tinha pensado nisso, mas foi assim, foi um formato bem parecido, mas teve essa diferença aí dos comentários. E eu gostei das duas experiências, assim, eu acho que é bem legal, que tomara que continue fazendo esse tipo de coisa aí.
E você acabou de ver no chat GPT, como é que foi a sua experiência?
A minha experiência foi legal, foi boa. Como você não tem distração, né, normalmente quando você escuta música, principalmente hoje em dia você tem muita distração para ir para cá. Lá você tá lá para isso, você realmente presta atenção e você consegue absorver melhor o propósito do álbum, né? Porque eu gostei muito, achei legal, e a qualidade do som, né? Então, dá para fazer um review depois.
Review do review.
Não, tô dizendo, dá para fazer um review depois. A gente saiu do cinema, tá aqui fazendo review por causa disso.
Isso é verdade.
Então, assim.
Posso só adicionar uma coisa que eu não pensei, mas eu tava pensando agora enquanto o Pini falava? Eu acho que hoje em dia, quando sai um álbum novo, a galera vai ouvir lá no Spotify, não tem mais aquele impacto que tinha antigamente, quando saía algo novo e você tinha que esperar, e você tinha que ir na loja e tentar achar e tal. E eu acho que isso tá, de certa forma, traz uma grandiosidade de volta, né? Porque você vai lá, é um evento, né?
É um evento.
Torna um evento.
A gente escutou um dia antes, num lugar diferente, tá ligado? Então, realmente, Rodrigo, é um evento.
Pra mim, isso daí. Isso aqui
E tava bem legal. Tava uma galera boa.
Uma galerinha boa.
E tu, Léo?
O que eu achei mais legal foi isso que o Rodrigo falou. Ele tá lá, focado, pra escutar o álbum. Não acontece mais nada. Tá o celular pra baixo, tá... Todo mundo lá olhando o telão. O que eu achei mais legal também foi a banda comentando de cada música, o que eles achavam. É um ponto de vista que a gente não tem.
Só eu achei, assim, o Les Ulrich é muito engraçado e o Keith Hammett é muito estranho. Eu no começo tá eu achei que era um personagem que ele estava fazendo. Eu achei realmente que era um personagem. Ele parece, viu você? No começo, parecia um adolescente de filme americano. A primeira vez que falou, eu pensei que...
Outra ideia de episódio. Kirk Hammett, o presente de grego do Exodus pro Metallica.
Tá ligado? Não, não, mas assim, aí depois eu vi que era ele mesmo, ele é assim, tá ligado? Mas assim, eu não... Você não vê muito ele falando, né? Você vê muito Hetfield e o Eric, mas...
Não, o Robert falou bastante.
Não, eu tô dizendo, você, no cotidiano, você vai ver Metallica, você vai... Se normalmente tem um ou outro.
O Kirk não aparece.
O Kirk não aparece muito, tanto que eu não conhecia esse... eu achei ele bem exótico, vamos dizer assim.
Ah, ele é exótico. Ah, eu acho que eu senti falta do Wawa na voz
dele. Na voz dele, talvez.
Mas, pô, tiver outro álbum no cinema, eu iria fácil. Gostei bastante da experiência.
O Mayday vai lançar o próximo álbum no cinema.
Você se sente como se você fizesse parte desse lançamento, né?
A gente fez, né? A gente, em primeira mão, tá sendo... Eu não sei se está sendo simultâneo no mundo todo, mas acho que está passando em todo lugar no mesmo dia, pelo menos. Porque o horário...
O do Rammstein eu sei que foi exatamente o
mesmo horário. Foi um horário bem escroto, né, para você. Foi de noite, meio de madrugada.
Não, foi de noite e tarde, mas não foi tão ruim assim. Foi, sei lá, 10, 11 da noite, não lembro, mas foi ok. Mas acho, pelo que eu me lembro, que foi assim, no mesmo horário no mundo inteiro. Não sei do Metallica, não cheguei a ver, mas talvez, né? Ou talvez só no mesmo dia.
Então, é isso aí. Então, conclusão final, vale a pena comprar?
Eles anunciaram também no fim que vai ter um show no Texas. Um show
que vai ser transmitido no mundo todo, dia 18 e 20, eu acho, né?
Que é no Texas.
Metallica no mesmo.
Então eu acho que ele tá pegando essa coisa de fazer evento, coisa no cinema, né?
Metallica é bem, vamos dizer assim, ele experimenta essas paradas, achando bola. A gente falou um pouco disso, bem disso, né?
A maior banda do
planeta, no nosso episódio, que é, desculpa, que é o Metallica, é a maior banda de heavy metal de todos os tempos, todo mundo, foi um negócio desse tempo.
É a primeira vez que alguém faz isso? Você já ouviu falar?
Não, já teve.
Já ouviu
isso? Até o Big Four teve um... Eu não lembro se foi ao vivo, mas teve um show no cinema do Big Four.
Acho que foi isso. Foi, só que na verdade... não sei. Isso, galera.
É isso aí, mas aí, compra o álbum ou não compra?
Sim, principalmente se for vinil, pra eu ouvir lá na casa de Plínio.
Pra lá em casa. Agora eu sou hipster.
Tu não vai mais comprar, porque o Rodrigo vai comprar e levar pra tua casa.
Vai deixar lá em casa.
E eu vou comprar porque a casa de Plínio é muito longe. Aí eu vou escutar no carro, aí não precisa mais ir na casa do Pedro, porque eu vou estar no carro. Vai ser
aí dá a minha volta e volta pra casa.
É isso aí. Então é isso aí, galera. Rodrigo, quem quiser saber mais da gente, faz o quê?
Galera, a gente tá em todo lugar. A gente tá no YouTube, a gente tá na sua plataforma de podcast favorita, em todas as redes sociais. Procura lá pelo Boteco do Metal.
Boteco do Metal. Valeu, galera. Um beijo.
Vai falar o que dá?
Aguardo. Tchau.
Tchau.